Ah, sim, senhor presidente.
Havendo o número de vereadores suficiente para abrir nossos trabalhos, em nome de Deus, da paz, da democracia, declaro aberta a presente sessão ordinária de número 29, do dia 23 de outubro de 2017. Convido o vereador Alcir para realizar a leitura bíblica.
Salmo de número 46. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro sempre pronto nos perigos. Por isso não tememos ainda que a terra se abale e os montes se afundem no seio dos mares. As águas se agitem e espumem e com fúria sacundam os montes. Está ali, senhor presidente.
Agradeço ao vereador Alcir pela realização da leitura bíblica. E quero agradecer a presença de todos que acompanham os trabalhos do Legislativo nesta manhã, do ex-prefeito Ildomar, do Aldo, professor Fábio, todos os servidores dessa casa e os demais que se faz presente. Conforme combinado, dispensa a leitura da ata número 38/2017, coloca a mesma em discussão e votação. Vereador que discorda, queira se manifestar. Ata aprovada por unanimidade. Não havendo nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias recebidas e expedidas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do comunicado do Ministério da Educação, número CM17-6216/2017.
Ministério da Educação, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, uma presidência. Comunicado CMI. 72216/2017, Brasília, 19 de setembro de 2017. Nível senhor, presidente da Câmara Municipal de Alçonova. De acordo com a legislação vigente, informamos as liberações de recursos financeiros destinados a garantir execução de programa de Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, conforme abaixo. Entidade, Prefeitura Municipal de Alçonova. Programa, ordem bancária, data, emissão e valores. PNAE, alimentação escolar EJA. 6/9/2017, R$ 51,20. Cota 008, 12/9/2017, R$ 11.683,85. Está ali, senhor presidente.
Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Executivo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da mensagem do projeto de lei número 20/2017, de autoria do Executivo Municipal.
Mensagem ao projeto 020/2017, Alçonova, MS, 29 de agosto de 2017. Excelentíssimo senhor presidente, para os efeitos legais, eu estou submetendo a deliberação da Câmara Municipal as seguintes matérias. Projeto de lei, menta, dispõe sobre o plano plurianual para o quadrênio 2018 a 2021. Justificativa. O presente projeto de lei apresenta a proposta de plano plurianual para os períodos compreendidos de 2018 a 2021. PPA 2018-2021. Nele estão constituídas as diretrizes, programas, objetivos e ações da administração pública municipal para despesas de capital e outras delas decorrente de bem, como as correspondentes aos programas de duração continuada. A construção desse plano segue as normas vigentes. As estruturas formais de apresentação adotada pelo governo federal e estadual. Apresenta, assim, com esta proposta, planejamento para as ações a serem construídas e realizadas pelo governo municipal, fim de atender às necessidades da população sonopolense, buscando desenvolvimento social, econômico e cultural, contribuindo efetivamente para melhorar a vida das pessoas. A elaboração do plano plurianual consolidou os objetivos do plano de governo escolhido pela população democraticamente, o planejamento estadual e federal e as oportunidades que as ações do Estado e da União podem criar para o município. Antes de expor, são essas, senhor presidente, os demais membros desta Casa de Leis, as razões que me levam a propor o projeto de lei. Né? Reitero, Vossa Excelência, os meus votos de profundo respeito e admiração a essa igreja. Câmara Municipal solicita a aprovação do presente projeto na forma regimental. Atenciosamente, Dalmir Crisóstomo da Fria, prefeito municipal. Está ali, senhor presidente.
Encaminho o projeto para as comissões para análise e emissão de pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da mensagem do projeto de lei número 021/2017, de autoria do Executivo Municipal.
Mensagem número 21/2017, ao 29 de agosto de 2017. Temos a honra de submeter a apreciação e aprovação desta Igreja e Câmara e anexo ao projeto de lei orçamentário do município para o exercício de 2018, atendendo às disposições constantes da lei orçamentária do município de Constituição Federal e a lei de diretrizes orçamentárias, a lei complementar, é 101/00. Da situação econômica financeira. Apesar das dificuldades financeiras pela qual passa o país, o Executivo vem dando especial ênfase à população do nosso município. Reservou para o exercício vindouro um substantivo programa de trabalho. No setor de saúde, educação, assistência social, habitação, infraestrutura urbana, rural, desenvolvimento, agricultura, pecuária, meio ambiente, turismo, onde iremos dar continuidade e atendimento da população do município. A metodologia utilizada para o projeto das receitas para 2018 foi utilizada conforme já definido na LDO de 2018, que as receitas arrecadadas, acumuladas a toque de julho de 2017, juntamente com a projeção de arrecadação, de agosto até dezembro de 2017, com isso, aplica-se as taxas de projeções de crescimento do PIB do Mato Grosso do Sul para 2018. O PIB MS 4,66%, o índice do IPCA e IBGE 4%, SEMAD MS. A projeção do crescimento do produto interno bruto de Mato Grosso do Sul, tem como parâmetros da taxa média de crescimento real, projetada tendo como base comportamento dos anos anteriores e a expectativa de evolução do índice de preço ao consumidor, ampliando IPCA. As projeções têm como base do cálculo do produto interno bruto, desenvolvido pela Secretaria de Meio Ambiente, do Planejamento das Ciências e Tecnologia do Estado de Mato Grosso do Sul, que avalia o comportamento anual do conjunto dos principais setores da economia estadual. O orçamento para 2018 foi elaborado de acordo com as projeções de crescimento do PIB e IPCA do Mato Grosso do Sul para 2018. A perda na arrecadação do ICMS de 27,57% no índice definitivo para 2018 e o orçamento de 2017, ao qual aponta as nossas projeções para um superávit na arrecadação. Diante desse cenário, decidimos manter o mesmo valor global do orçamento de 2017 para 2018, que é de 33.300.000 reais, em virtude de não apontar o crescimento real para 2018. Os recursos alocados sob despesas de custeio destinados à manutenção ao funcionamento das atividades essenciais do município, participa com 88,51% do orçamento municipal, sendo que desse montante, 52,98%, refere-se à despesa com o pessoal, encargos sociais, de 35,53% refere-se às outras despesas correntes. No tocante ao orçamento da capital de receitas e despesas, foram orçadas de acordo com os projetos que se encontram em andamento já cadastrados no Sincov. Esses recursos alocados para investimentos corresponde com 11,49% da despesa fixada no orçamento para 2018, representando um bom desempenho de previsão de busca e assegurar início do prosseguimento de obras e serviços que propiciem o desenvolvimento máximo do município. Ao mesmo tempo, amplia a oferta de empregos, garantida a continuidade dos objetivos previstos nas diretrizes do governo, que se revela coerente com as aspirações e necessidade mais sentida da população do nosso município. A reserva da contingência é representada com 0,18% do orçamento municipal, conforme já previsto na LDO. Na área da singularidade social, compreendendo os vários projetos e atividades sob a coordenação direta da Secretaria Municipal de Saúde, realizada no Fundo Municipal de Saúde de Alcinópolis, com a importância de R$ 7,5 milhões para atendimento das necessidades essenciais de saúde da população, representadas em importância de 22,52% das despesas e programa para o exercício de 2018. É de 18,02% das ações dos serviços públicos de saúde, de acordo com a Lei Complementar 141 de 2012. Na educação, foram alocados recursos que superaram o limite de 25%, determinado pelo mandamento da Constituição, devidamente retificado na Lei Orgânica do município. No Fundeb, os recursos alocados destinados à remuneração dos profissionais dos magistérios da educação e efetivo exercício da educação básica pública para o exercício de 2017 atingiu o índice de 99,62% da despesa fixada no fundo, superado o limite mínimo estabelecido na legislação vigente, que é de 60%. No que diz respeito às atividades públicas, pela metodologia constante que compara a montante da dívida pública com a receita corrente líquida, RCL, estabelece a unidade como referência para medir o grau de endividamento do município de Alcinópolis. Encerrou o exercício de 2016 com uma dívida fundada de R$ 328.357,87. Uma receita corrente líquida realizada de R$ 29.729,32. Está meio apagado aqui, R$ 29.729,322. um grau de endividamento de 10.45 da receita corrente líquida até o mês de julho de 2017 foi amortizada 62.642.69, R$ 62.642,69 na dívida futura, na dívida flutuante. O município encerrou o exercício de 2016 com uma dívida no montante de R$ 1.424.404,82, proveniente de consignação no valor de só um minutinho para uma correção, tem um número errado aqui. Um número escrito e um valor e um dígito e outro valor. Seria R$ 174.853,89. Restos a pagar processados R$ 157.696,87. Já foram em 2017, os restos a pagar não processados, no valor de R$ 1.091.854,06, dos quais até julho de 2017 já foram processados a pagar R$ 600.877,59, foram cancelados a importância de R$ 7,59 foram cancelados. A importância de R$ 25.800 por ainda não terem cumprido as partes contratuais e os valores a pagar no processo de R$ 465.176,47, referentes à obra de convênio federal empenhada, aguardando a liberação de recursos para a execução. A explicação clara dos programas que integra o presente projeto da lei é uma demonstração inequívoca da transparência e condição conduzida aos negócios do município, sempre na direção do seu desenvolvimento e do bem-estar da nossa gente. Vale ressaltar que a administração municipal tem dedicado também cuidados dos especiais à organização estrutural, metodológica da prefeitura, procurando modernizar os métodos, processos, esquema de trabalho, com o propósito de melhorar o desempenho das ações administrativas, simplificar o fluxo dos atos e fatos administrativos, atender de forma mais nacional, rápida, os munícipes. Atos e fatos administrativos, atender de forma nacional. Valorizar o servidor municipal, estabelecer um relacionamento mais íntimo com a comunidade. Depois desse esclarecimento, que julgamos pertinente, cumprimos finalmente, solicitar de Vossa Excelência, é necessário o apoio para o presente projeto, mereça dessa igreja, Casa de Leis, é devida à aprovação para que possamos juntos realizar um programa de trabalho que a população tanto anseia. Atenciosamente, Dalmir Crisóstomo da Silva, Prefeito Municipal. Está ali, senhor Presidente.
Encaminho o projeto às comissões para análise e emissão de pareceres. Só passando aos senhores vereadores que o projeto encontra-se à disposição e foi enviado nos e-mails institucionais de cada um para que todos observem o prazo regimental para possível colocação de emendas. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura da mensagem do projeto de lei número 23/2017, de autoria do Executivo Municipal.
Mensagem ao projeto de lei número 23/2017, de 6 de outubro de 2017. Senhor presidente e senhores vereadores, cumpre-nos encaminhar essa augusta Casa Legislativa, incluso o projeto de lei que dispõe sobre autorização do Poder Público Municipal receber doação em serviços e bens móveis e imóveis da outras providências, para análise posterior à deliberação, o presente projeto de lei justifica-se pelo fato de que o município comumente recebe ofertas dos mais variados tipos de doações, contudo, tenha a recusá-las, haja vista que não existe lei municipal autorizada à publicidade desse tipo de situação. Sendo assim, a presente lei visa autorizar que os objetos e outros tipos de doações que comumente são oferecidos ao Poder Executivo Municipal através de doação possa ser utilizados na cidade em benefício de todos, ainda que contenha a publicidade do estabelecimento ou pessoa física doadora. Por derradeiro, rogamos a esse Poder Legislativo que nossa propositura seja tramitada em regime de urgência, em que a mesma seja aprovada em sua forma original. São essas justificativas ao projeto de lei em anexo. No entanto, colocamos-nos ao inteiro a dispor para qualquer outro esclarecimento que julgarem necessário. Atenciosamente, prefeito municipal Dalmir Crisóstomo da Silva. Está ali, senhor presidente.
Encaminho o projeto para as comissões, análise e emissão de pareceres. Solicito ao primeiro secretário que faça leitura da mensagem do projeto de lei número 24/2017, de autoria do Executivo Municipal.
Mensagem ao projeto de lei 24/2017, de 17 de outubro de 2017. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, cumpre-nos encaminhar essa augusta Casa Legislativa, incluso o projeto de lei que dispõe sobre nova redação aos incisos do parágrafo 2º do artigo 1º da Lei número 351/2013, de 13 de maio de 2013, que obriga o Poder Executivo Municipal a utilizar as corres oficiais, os coréis oficiais do município na pintura do prédio, públicos, placas, informativos, banners, outdoor, adesivo, uniformes é da outra providência para análise posterior. A deliberação. O presente projeto de lei justifica-se pelo fato que, decorrido aproximadamente 4 anos da implantação da lei municipal, mencionada constatou-se que, com a disposição das cores adotadas na ordem estabelecida, em especial nos prédios públicos, deparamos com a necessidade de maior manutenção em virtude de que a cor branca estava disposta na parte inferior das paredes. Logo, a sujeira, um grau de sujeira, consequentemente, inerentes aos cofres públicos. Importante registrar que as cores serão mantidas, apenas invertida a sua disposição. Por derradeiro, rogamos a esse Poder Legislativo a nossa propositura seja tramitada em regime de urgência e que a mesma seja aprovada em sua forma original. São essas justificativas ao projeto de lei com anexo. No entanto, colocamos-nos a inteira dispor para qualquer outros esclarecimentos que julgarem necessários. Né? Respeitosamente, Dalmir Crisóstomo da Silva, prefeito municipal. Está ali, senhor presidente.
Encaminho o projeto às comissões para análise e emissão de parecer. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para as matérias do Legislativo. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura do projeto de lei número 3/2017, de autoria do vereador Marcão.
Projeto de lei número 003/2017. A Câmara Municipal de Alcinópolis, Estado de Mato Grosso do Sul, no uso das suas atribuições legais, propõe o presente projeto de lei de autoria do vereador Marcos Antônio dos Reis, com vistas e aprovação do soberano plenário legislativo, a sanção do prefeito municipal e o seguinte projeto. Artigo 1º, fica instituído no dia 23 de abril, dia municipal do pioneiro alcinopolense. Parágrafo único. A data mencionada no caput do artigo 1º será comemorada dentro das festividades do aniversário da cidade, sendo incluído no calendário oficial do município. Artigo 2º. Serão considerados pioneiros alcinopolenses as famílias desbravadores que aqui chegaram às décadas de 70 e 90, os quais habita desde que iniciou a sua povoação em 8 de outubro de 1975, quando criou o distrito de Alcinópolis, no município de Coxim, pela lei número 210, de 23 de 1 de 1981, até a data de emancipação, que é dia 22 de abril de 1992, conforme a lei número 1262/22 do 4 de 1992, 23 de 1 de 81, até a data de emancipação de 22 de abril de 92, conforme a lei conforme a lei 1262/22.04.92. Parágrafo único. O chefe do Poder Executivo fica autorizado a promover eventos alusivos à data. Artigo 3º. Esta lei entra em vigor a data da sua publicação. A sala da sessão é 23 de outubro de 2017. Marcos Antônio dos Reis, vereador, autor. Está ali, senhor presidente.
Encaminho o projeto para as comissões para análise e emissão de parecer. Não havendo mais nenhuma matéria a ser apresentada, a seguir passamos para o uso da tribuna. Consulto o primeiro secretário se há vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Ah, sim, senhor presidente. Vereador Valdeci Passarim.
Vereador Valdeci Passarim, transfere. Consulto se há mais vereador inscrito.
Ah, sim, senhor presidente. Vereador Alcir do escritório.
Vereador Alcir do escritório, transfere. Consulte se há mais vereador inscrito.
Assim, senhor presidente. Vereador Enio Queiroz.
Para fazer uso da palavra, o vereador Enio Queiroz.
Senhores vereadores, meu bom dia a todos. Em nome de ex-prefeito do Marcaneiro, quero cumprimentar a todos que estão aqui presentes. Para começar minhas palavras, quero parabenizar a nossa secretária Bruna, que veio hoje aqui explanar um pouco de sua pasta. Parabéns, Bruna, pelos seus trabalhos. Sempre digo, e vou dizer para você agora também, é uma das secretárias que não é política, que está iniciando agora, pelo primeiro ano da gestão, e a secretária que está dando motivo da gente ter orgulho de ter como secretário na Secretaria de Desenvolvimento. Parabéns a você e a sua equipe também. Precisando aí desse vereador que nos fala, a gente está aí para ajudar no que precisar. Tá? Parabéns a você. Também quero comentar sobre as emendas parlamentares deste ano. Na quinta-feira, o deputado Herculano Borges me ligou, que se esgotaram o prazo para ver para que destino que vai as emendas, né? E de imediato liguei para o prefeito Dalmir, e ele tinha já feito um pedido que era para a gente fazer uma emenda coletiva para destinar na área de saúde, né? Então, atendendo também aí o pedido do prefeito e mais alguns vereadores da casa, que também está contribuindo com essa emenda coletiva, que é o deputado Júnior Mock, né, com a bancada do PNDB, o Zé Teixeira também, que é do partido do prefeito, o Nevan de Matos, que é direcionado pela bancada do PSDB, e o Cabalmir pelo PT, e a Mara Caseiro pelo PSB, que totalizaram... Hã? PSDB também, né? Era do PSB, né? Mas que totalizaram um valor a mais de 200 mil reais, onde o prefeito quer comprar aí. Quem disse hoje até para mim foi a nossa vice-prefeita, secretária do nosso município, Adriele Bocalan, que é a compra de 2 ambulâncias e um carro para o PA, um veículo para o PA. A gente sabe que para comprar 2 ambulâncias, esse dinheiro é capaz de nem não dar, né? Mas, com certeza, eles devem ter já aí feito o orçamento. E quem que vai encabeçar a emenda, essa emenda coletiva, vai ser a Mara Caseiro, né, que contribuiu com mais de com 60 mil reais. E o Herculano, quando nós tivemos a visita junto com o prefeito a Campo Grande, no seu gabinete, ele só ia destinar 20 mil reais. Com a ida do prefeito lá, nós conseguimos arrancar mais 20 mil reais, aonde vai ser no valor de 40 mil reais. Né? E Júnior Mock, 50, Zé Teixeira, como diz o vereador Anjo também, que vai ser mais 50, o Cabo Almir, 20, e Dona Ivan, eu não tenho o valor exato, né? Mas com certeza deve ser de 30 a 40 mil reais. Então, totaliza mais de 200 mil reais para aquisição desses veículos que a prefeitura queira comprar. Com certeza vai ter uma contrapartida muito grande do nosso município para a compra dessas ambulâncias e esse carro para o PA. E nessa visita que tive com o prefeito, o vereador Anjos, lá em Campo Grande, com o Herculano, quer vir aqui em Alcinópolis, uma que é para falar com os nossos partidos, Solidariedade, e nós vamos fazer a nova diretoria definitiva do nosso partido. Vai ser, aí nós marcamos para sábado, dia 28, no início das 8h30 da manhã. Então, até convido os nossos companheiros, também já pedi até para a minha secretária, ela mandar os convites para os vereadores, secretários, e até para o prefeito e também para os nossos filiados, nosso partido. Vai ser dia 28, a partir das 8h30 da manhã, aqui nessa casa. E Herculano Borges é deputado que veio lá de baixo também, igual a gente, estamos aqui como vereador de Campo Grande, com 3 mandatos consecutivos, e chegou a candidatar a deputado estadual, e esse ano assumiu a sua vaga, que era o suplente, e assumiu a vaga de deputado estadual no nosso estado, por causa do afastamento do deputado que eu também apoiei na época que ele assumiu, do Anjo Guerreiro, e ele assumiu a vaga, o deputado Anjo Guerreiro, que hoje é prefeito de Três Lagoas. Então, hoje, de frente ao nosso partido, Solidariedade, Herculano está de parabéns no estado. É um deputado jovem, um deputado que tem muito o que passar para o nosso estado. E a Alcinópolis não vai ficar para trás, porque já do primeiro ano do seu mandato, já destinando a emenda de 40 mil reais. Eu fico orgulhoso de apoiar, sempre eu apoio sempre as pessoas certas, que o meu partido tem muito orgulho disso. Apesar que um partido muito pequeno o meu, mas com certeza, com muito orgulho, as pessoas que são filiadas do meu partido, eles têm orgulho de nós ter aqui na casa hoje, eu como representando o partido, e temos o orgulho também de ter um deputado, Herculano Borges, que representa nós no nosso estado. E ele vai estar aí para fazer nossa, o nosso partido virar partido definitivo. A gente sabemos que foram votados nas esferas federal as mudanças da lei eleitoral, né, que vai mudar muitas coisas aí. Pode que nessa reforma aí os partidos pequenos vão ter que se unir e vão talvez destruir muitos partidos pequenos, né? E eu acho que se sobrar aí, se realmente for aprovado em segundo turno lá na Câmara dos Deputados, os partidos pequenos vai acabar. Essa reforma política, a gente fica vendo assim as leis que são aprovadas nas esferas federais. Primeiro, eles fazem nós, que é pequeno, vereadores e prefeitos, de cobaia para depois chegar neles, né? Que essa lei vai ser válida só na época que for a nossa eleição de vereador e prefeito. Para essa de 2018, não vão valer. Então, nós que sofremos isso aí. Então, o Herculano Borges, como veio de baixo, veio lá de vereador, ele sabe tanto que é difícil ser vereador. Ele, vereador de Campo Grande, de três mandatos consecutivos, ele já conversei muito sobre isso, apesar que lá, capital, é através da mídia que eles fazem mais o seu tete-a-tete com o povo. Nós aqui, nós somos diferentes. Nós somos o para-brisa e o para-choque da nossa população. Todo mundo aqui sabe onde nós moramos, né? Então, a gente somos procurados e cobrados de corpo a corpo, né, vereador? Então, nós sabemos as dificuldades que nós temos, e em Campo Grande eles já têm a mídia para se falar com o povo, né? Então, o Herculano vai estar aí, e quero deixar o convite a todos, no sábado, dia 28, às 8h30. São essas minhas palavras, muito obrigado.
Consulta o primeiro secretário, se há mais vereadores que estão fazendo uso da tribuna.
Ah, sim, senhor presidente. Vereador Ângelo do Nicola.
Para fazer uso da tribuna, vereador Ângelo do Nicola.
Senhor presidente, em sua pessoa, meu bom dia a todos para essa casa. Em nome do professor Fábio, bom dia a todos que se fazem presente na sessão. Quero começar usando essa tribuna, senhor presidente, parabenizando a secretária de desenvolvimento, Bruna, e seus funcionários pelo excelente trabalho prestado até agora para a nossa cidade. Vejo da sua pessoa, Bruna, com seus demais funcionários, a vontade de crescer, a vontade de seguir adiante, de ajudar as pessoas, o humanismo, o acolhimento. Parabéns pelo excelente trabalho até aqui. Senhor presidente, quero parabenizar a secretária de Promoção Social, Adriele Bocalan, junto com a sua funcionária Nilma e as pessoas que ali do Centro de Convivência Brecholina, ali dos Vovozinhos, pelo atendimento prestado a esse vereador, onde me relatei a sessão passada que falei com o deputado Zé Teixeira sobre a cobertura da piscina lá, conversei com ele, mandei um pré-projeto para ele, um projeto apresentando o Centro de Convivência dos Vovozinhos, onde ele não mediu esforço, já mandou fazer o serviço, já está instalado já a cobertura da piscina. Então, sou muito grato ao deputado Zé Teixeira e à secretária Adriana Bocalan, a Nilma e os funcionários pelo trabalho prestado a esse vereador. Senhor presidente, quero falar um pouco, vereador Enio, respeito do deputado Herculano Borges, onde eu tive o prazer de conhecê-lo em Campo... Não, conhecê-lo aqui em Alcinópolis, onde subiu o nosso palanque, pediu apoio da população para nosso prefeito e nós. E isso nem era deputado, né? Ele veio aqui, onde já assumiu a pasta de deputado. Tive o prazer de visitá-lo no gabinete junto com a sua pessoa, onde fui recebido com muita clareza, muita honestidade, muita simplicidade. Isso que eu te falo, ele vem por ser um vereador, ele sabe da dificuldade que o vereador passa dia a dia com os problemas para ajudar a população no dia a dia. Então, quero parabenizar também a todos os deputados que faz parte da lista das emendas para o nosso município, em especial o Zé Teixeira, que não deixaria de ser, que está aí contribuindo também com R$50 mil. Parabenizo ele por ser um senhor de idade e onde, até agora, todas as coisas que ele me relatou, me falou, é um senhor de pulso firme, um senhor honesto com demais deputados, mas é o que eu mais tenho contato. Então, parabenizo. Senhor presidente, boa semana a todos. Essas são minhas palavras. Muito obrigado.
Consulto o primeiro secretário se há mais vereadores inscritos para fazer uso da tribuna.
Ah, sim, senhor presidente. Vereador Nivaldo Nunes.
Para fazer uso da palavra, vereador Nivaldo Nunes.
Em nome do presidente, cumprimentar toda a mesa diretora. Em nome do vereador Wellito Guimarães, cumprimentar os demais companheiros. Em nome da Dedé, cumprimentar o plenário. Venho a essa tribuna, senhor presidente, fazer um pedido ao prefeito, que eu já fiz essa cobrança, esse pedido do atendimento dentista na escola municipal. Eu, esses dias, fazendo uma visita técnica na escola, então, e conversando com vários pais de aluno, tenho uma grande preocupação, uma grande cobrança nesse sentido. Então, peço a ele que coloque a profissional para atender e que nós tenhamos lá um excelente gabinete montado. E na reforma da escola também, vos peço que, de imediato, que vê o problema dos ar-condicionado, que tem várias salas que não está funcionando o ar-condicionado. Tem que estar com as portas e vitrora aberto para poder suportar lá dentro. Então, atrapalha o desempenho da criança, até mesmo do profissional, para poder estar dando a aula. Então, peço que seja feito. Outra coisa também sobre o hospital, uma coisa que eu preocupo, uma unidade básica de saúde que não tem lá um prontuário para dar uma receita. É muito preocupante que nós não temos nenhuma outra particular que possa estar aberta aí num feriado, num dia santo, para estar atendendo essa população. E a unidade básica de saúde do hospital não tem um formulário de receituário controlado para estar dando aí para as pessoas. Pessoas ligaram para mim, eu liguei lá, até liguei até na farmácia, ver se eles poderiam atender a pessoa na segunda-feira estar entregando. Ele falou, não, nós não pode. Eu sei que é contra a lei, mas eu tentei ver se conseguia. Então, ela falou, vocês têm que fazer valer, é funcionar o receituário no hospital. Eu já tenho cobrado e fica aqui minha cobrança, que realmente volta a atender a população lá com a receita. Então, é muito preocupante isso aí. E sobre as ambulâncias, eu fico satisfeito de estar aí querendo comprar mais. Mas só com uma coisa que me preocupa, quanto o munícipe precisa de uma ambulância e é negado. Aconteceu duas vezes dentro de uma mesma família. Já esse ano, neste mandato. Uma gestante precisava da ambulância para ir para Campo Grande, mas como ele ia levar particular, não deram ambulância. Será que tem que só ser pelo SUS para ele ser um direito a uma ambulância? Não é possível. Dentro do nosso próprio estado, chegando em Jaraguari, a pessoa entrou em parto. Teve com o marido acionar o SAMU vim pegar a mulher já em serviço de parto. É um absurdo para a nossa sociedade um trem desse. Outro dia, dentro da mesma família, um homem infartado negou a ambulância para levar até Campo Grande também. Então, acho que não está precisando de comprar ambulância, não. Está sobrando ambulância. Tem que ter administração. Será que é essa a nova história que o município vai escrever? Do desumanismo, não está preocupado com a nossa população na saúde nem na educação. Então, eu peço ao prefeito, toma atitude, tenha pulso e faz acontecer a nova história, mas para um lado bom, não para um lado ruim. Então, fica aqui minha indignação nesse ponto e volto a pedir o patrulhamento dessa estrada que dá acesso à MS-217, que está horrível. Se quer esperar chover 20 milímetros, já choveu quase 200. E até agora, nada. E foi duas pessoas pedir, além do vereador, está passando a preocupação dos pecuaristas, dos caminhoneiros, foi dois caminhoneiros pedir, secretário de obra. O secretário de obra falou que não pode patrolar, que vai estragar a lama da patrola. Falei, mas rapaz, isso é um absurdo. Eu fico indignado com uma coisa dessa. Lógico que vai estragar. Se ela tiver guardado, não estraga. Tudo que usa, estraga. Mas para isso já tem lá uma faixa, que é a lâmina da patrola. Para trocar só a faca no momento que estragar. Não é a lâmina inteira, não. Então, só o Fundersul que os proprietários pagam, dá para comprar a faca de lâmina para patrolar o município inteiro. Eu não esperava ouvir isso. É um secretário muito fraco. Muito fraco. Não é absurdo um trem desse. E aí eu vendo, para limpar a beira de cerca e planar lugar de fazer cerca, a prefeitura está fazendo. Será que pode? Quanto o morador pede um caminhão de aterro, não pode. Tem que pagar. Ser da parte do vereador.
Obrigado, meu ilustre vereador Nivaldo. Agradeço pela parte. É, a gente vê realmente a dificuldade da Secretaria de Obras. E o secretário de Obras, eu não sei se por si próprio determinar que ele vai atender quem ele queira, é onde está prejudicando muita gente. E talvez até nós aqui do parlamento, ele escolhe, às vezes, a dedo qual vereador atende. Vejo isso nele. Isso é muito mal para o gestor. Já comentei isso com o prefeito, vejo isso e até hoje nunca teve a mudança. Então, não é que eu estou pedindo para tirar ou colocar alguém, não. Não quero que mande ele embora, não. Se for escolhido para ser secretário, faça igual a secretária Bruna, que está aqui presente, veio aqui explanar da sua pasta e vem aqui também explanar da sua pasta que ele responde. Porque ao atendimento do A ou B de quem ele quer, eu tive uma passagem problemática com ele por um atendimento que eu indiquei e pedi, e até o prefeito também teve junto comigo na cobrança, dizia o prefeito que ia fazer. E até hoje não foi atendido. Então, por quê? Porque há implicância, algum problema que até hoje eu não sei por que o secretário tem algo contra a minha pessoa, ou talvez até por causa da minha vereança. A gente vê ele atender umas pessoas que eu acho que o secretário ele tem que atender não só aquelas pessoas, tem que atender a todos. A gestão em si é para atender a comunidade inteira, a nossa região inteira. A Secretaria de Obras tem que ser uma secretaria mais atuante de todas. Mas, infelizmente, o nosso secretário de Obras deixa muito a desejar. Hoje eu vi a Bruna dizer uma coisa aqui, que eu disse já várias vezes para outras pessoas, que talvez ela erra, não errar por querer, errar por achar o que é certo, o que a lei determina. Mas por ela não ser política. Parabéns, Bruno, por você dizer isso. Porque talvez a pessoa é muito profissional, igual Vossa Excelência é. Talvez não tenha aquele jeitinho de política. Eu acho que a Vossa Excelência entendeu o que eu quis dizer. E talvez por isso que erra. mas procura fazer o que é certo e atender os parceiros. Essa é a importância. Mas o secretário de obra, ele deixa transparecer para todos que ele vai atender quem ele quer. Se dizia o secretário de obra que não podia patrolar, da prioridade de patrolar a estrada que não tinha linha de aluno ou que desse só acesso ao proprietário. Um dia eu disse aqui nessa casa, onde foi uma patrola, quando o Idomar foi prefeito. Uma vez foi a patrola lá. Na gestão foi patrola, foi máquina esteira, foi tudo lá e fez a estrada. Mas não é, porque não é errado não, tinha que fazer mesmo. O cara paga imposto, ele vota em Alcinópolis, tem que atender mesmo. E lá não tem linha de aluno. E agora, de novo, uma outra estrada que se beneficia somente uma pessoa. Somente um pecuarista. Há uma semana atrás foi lá patrulhar a estrada dele. Mas eu acho que tem que fazer mesmo. Mas não deixar de atender os outros parceiros também, que precisam. E quem está pedindo para patrulhar uma estrada, quem é pecuarista sabe. Vossa Excelência é pecuarista. O Hélio anda as estradas do nosso município inteiro. Eu também ando. Então a gente sabe os pontos críticos que precisam ser consertados. E o secretário também, a gente procura o secretário para passar isso para ele. Mas quando vê o nome do vereador na frente, não faz. É lamentável. Obrigado pela parte.
Eu que agradeço, só vem enriquecer minha fala, vereador. Então, fica aqui meu pedido. E não só patrulhamento, mas tem uns trechos pequenos que ficou pouco cascalho, que está danificando, para preservar, não só para ficar bom, para preservar o que foi feito. Ali subindo do Bom Sucesso para cá, frente à propriedade do seu Davi, ali na curva ali, na entrada do Kiel também, e ali da entrada que desce para o Gilberto ali, para cá tem uns trechos maiorzinhos, mas não é muito grande. Então, que fosse um cascalho mais consolado e fazer o patrulhamento de junto. Então, são essas minhas palavras e uma boa semana a todos.
Consulte se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Sim, senhor presidente. Vereador Marcão.
Para fazer uso da palavra, o vereador Marcão.
Bom dia, presidente. Em seu nome, cumprimento os demais companheiros da mesa. Em nome do vereador Nivaldo, cumprimentos os companheiros. E agradecer a todas as pessoas que estão presentes. Em nome do ex-prefeito Idomar, cumprimento os companheiros do presente. Presidente, só vim essa tribuna para explanar um pouquinho do projeto de lei 003-2017, no qual instituiu o municipal do pioneiro de Alcinópolis. Nós temos sim de buscar, resgatar e mostrar as novas cidadãos alcinopolenses que chegaram depois dos anos 90, quem são os pioneiros do nosso município, os quais nós sabemos que quando foi iniciar esse município teve muitas dificuldades, não tinha estrada, essa questão de energia, de várias outras dificuldades, então foi um dos pioneiros. Aqui, fugindo um pouquinho da pauta, a semana passada eu tive com uma pessoa no qual conversando sobre a questão dos pioneiros, e ela é parente do senhor Joaquim Arara, é uma pessoa que foi um dos primeiros, eu acho que é o primeiro comercial do município, no qual o filho dele exatamente chegou. O que eu fiquei muito feliz de o filho dele, no imediato que eu toquei no nome do pai dele, que é o Sinop, precisava e precisa das informações do pai dele, uma imagem do pai dele, o lugar que o pai dele morou. Por coincidência, na hora, o pai dele é o primeiro artesão do município. E isso é importante para a nossa história, saber quem foi. O pai dele era um artesão e tinha um comércio. Antigamente falava boteco. O que eu senti feliz é que, do mesmo, na hora que estava falando no pai dele, ele sentou e chorou. Falou, parabéns, que é o Sinop, está lembrando o meu pai. Nesse exato momento, a dona Zoraides, que eu acho que as pessoas que estão aqui conhecem, as pessoas mais antigas conhecem, que era a esposa do seu Nego, que é uma pessoa que trabalhou com o seu Ailton, acho que é de Cearia, ainda vamos buscar mais detalhes sobre isso, e pedir ao líder do prefeito que leve essa mensagem, que caso venha sancionar o projeto que está na mão dele, que eu peço a ele que deixe que a gente toma iniciativa no dia 1º de abril, a Câmara possa estar expondo fotografias, exposições e outras informações detalhadas para que as pessoas conheçam os pioneiros. Existem muitos e muitas pessoas que aqui se já passaram, lutaram e foram embora. Tem várias pessoas que moraram aqui, outros já faltaram, moram com Deus, e outros ainda estão, existem várias pessoas. Eu conheci, essa semana, incrível, eu conheci várias pessoas que se habitaram nos anos de 80, nos anos 70. Eu fiquei muito feliz de conhecê-los, e eles pararam para contar a história de Alcinópolis quando iniciaram. Eu fiquei muito feliz de ver, e parece que você sente neles a felicidade deles contar na época da dificuldade, quando criou o município. E não adianta que eu pus até no projeto, eu pus uma frase que eu sempre gosto dela. Dizem assim: não planejamos o futuro sem esquecer o passado. Antes de dar um passo tão importante rumo ao futuro, é preciso valorizar aqueles que construíram o Sinópolis. Não temos como nós tocar um futuro sem pensar em quem criou. Se nós estamos aqui nessa tribuna hoje, se essa Câmara está aberta, se estamos aqui com essa população de 5 mil e poucos habitantes, devemos aos pioneiros, sim, nos quais acreditaram, em quais na época fizeram acreditar e criar uma cidade. Foi, o povoado iniciou em dia 8 de outubro, em 81, criou o distrito, que é a Lei 262. Em 92, veio criar um município. Então, gente, é isso que eu peço o apoio de todos vocês, e vamos agora aguardar a decisão do prefeito, se ele sanciona ou não. Mas de antemão, já adianto pedir ao líder, se chegar a sancionar, que ele dê essa chance para que a Câmara Municipal organize essas exposições de imagem, no qual eu já estou buscando. Mesmo se o prefeito não sancionar essa lei, eu vou fazer uma exposição buscando apoio de outros lugares, dos companheiros, várias pessoas que a gente conhece, para que expor essa memória fotográfica do nosso município, onde eu já tenho, não muito acervo, mas já tenho alguma coisa que já posso mostrar à nossa juventude e àqueles que chegaram depois de um município criado. Agradeço a todos, uma ótima semana para todos. Obrigado.
Consulto se há mais vereador inscrito para fazer uso da palavra.
Assim, senhor presidente. Vereador Walter Rones Dias de Souza.
Para fazer uso da palavra, vereador Walter Rones.
Presidente Valdeci, cumprimentar o vice-presidente vereador Alcir, em nome do vereador Wellington, cumprimentar todos os presentes, a Bruna, secretária de desenvolvimento, parabéns pela presença, com toda a sua equipe técnica, a transparência que passou para o legislativo, para as pessoas que te ouviu. E para iniciar, falar um pouco da sua secretaria, a dificuldade que você enfrenta, que todos enfrentam no começo de gestão, não é fácil. E até uma pessoa me procurou, Walter, mas secretaria, o CMS Ecológico, secretaria recebe tanto e faz, e devia fazer mais. Eu disse, ó, se o município de Alcinópolis perdeu o CMS Ecológico, não paga nem a folha dos funcionários. Então, existe todo um planejamento de todas as secretarias, não só a sua, mas parabéns pela sua atitude de vir aqui, de falar com o legislativo, de conversar, de dialogar, que isso é o mais importante de todos. Quando nós perdemos a importância de dialogar, nós perdemos tudo, né? Seja você que muitas vezes já ouvi você dizendo que não é tão político, mas está num cargo público, essa iniciativa de dialogar, parabéns. E foi falado também a respeito da feira. A gente sabe a importância da feira para os assentados, para o pequeno produtor, e do que está ocorrendo, que é tudo muito difícil, a legalização. Mas para algumas pessoas, sabe, acho que não pensa no município, não pensa em umas pessoas, não pensa nas pessoas, não pensa nos assentados, não pensa no pequeno, e teria que fechar. A gente tem que achar uma solução, por mais difícil que seja, por mais complicado que seja, tem que achar uma solução. Eu tenho certeza que a sua secretaria está pronta para isso, para estudar, ver a maneira mais viável para que parte daqueles feirantes comece a, pelo menos, ter um selo de inspeção municipal, que é o SIM, e arrumar um outro meio. Eu sei que nós estamos em momento de crise, o município não, é um momento nacional, não só o município de Ossinópolis. O município de Ossinópolis, hoje, por sua atividade econômica, você só praticamente a pecuária e o ICMS ecológico, basicamente, que mantém o município, a dificuldade que enfrenta, mas há de haver uma solução para iniciar um abatedor. A menina mesmo me falou do projeto dela aqui, que são pequenos, eu sei que é muito burocrático, mas há de haver uma solução para que a feira continue, para que as pessoas aumentem. E a dificuldade que os assentados passam, né? A dificuldade, porque o governo federal, o objetivo dele é que a própria família tire o sustento da terra, então, um crédito fundiário, e a dificuldade que elas enfrentam até hoje, por não ser tão perto da cidade, locomoção dessas pessoas, e a gente sabe também que são pessoas que não têm nenhum veículo para trazer o seu produto aqui. Mas, assim, se acaba se unindo entre eles, um leva o produto do outro e acaba acontecendo na feira, né? Essa é a minha preocupação, mas muito obrigado pela presença mesmo. Assim que tiver dúvida de alguma cobrança, você pode ter certeza que eu não sou o que mais cobra, mas estou entre eles, para cobrar da administração. E, senhor presidente, como anteceder algum vereador aqui a respeito das emendas? Eu vou ouvir o nobre companheiro vereador Wellington.
Aproveitar a palavra do nobre colega Walter, peço ao presidente, de antemão, todos encabeçar, para convocar o nosso secretário de obras, o Enivaldo, que às vezes os novos vereadores falando, fica que nem a nossa secretária Bruna veio até ao Legislativo, né? Vamos convocar o Enivaldo, para estar conversando com todos, né? Às vezes o município nosso, a extensão é tão grande, às vezes a pessoa não atende o A, ou B ou C e fica essas divergências, né? Então, às vezes, ouvindo ele falar, o diretor dele, que é o Hélio Carneiro, às vezes fica um trem mais resumido, né? É só essas minhas palavras aí.
Eu que te agradeço, nobre companheiro vereador, muito importante mesmo que todo, as cobranças que vêm surgindo durante as sessões aqui, e é importante a presença do secretário para que venha aqui fazer esclarecimento da sua pasta. A gente tem que, volto a dizer aqui, que acho que o que mais anda no nosso município aqui, entre eles, é o vereador Marcão. E eu tenho andado bastante também nas estradas vicinais, e posso garantir para Vossa Excelência que melhorou muito as estradas do nosso município. Que eu não vou dizer 100%, mas eu ando 95% do município. 100% eu não vou dizer, Vossa Excelência, que a gente já tem esses 5%, essa falha aí, que a gente não tem percorrido o município, mas 95%. E dentro da maneira do possível, o secretário de obra, prefeito, tem nos atendido a população dos pequenos pecuaristas. E aonde veio minha base eleitoral, desde o primeiro mandato, eu estou com o quarto consecutivo, graças às pessoas que me colocaram aqui para representá-lo aqui no município, a gente recebe cobrança todos os dias. E essas cobranças é passada imediatamente para o prefeito municipal, o secretário. E até tivemos um probleminha a semana passada a respeito da MS-217. A cabeceira da ponte do Bom Sucesso da MS-217 é inteiramente responsabilidade do governo de estado. Mas nós moramos aqui no município. E é de responsabilidade do prefeito também. Me passaram algumas fotos, senhor presidente, da cabeceira da ponte, e imediatamente encaminhei o Enivaldo, na semana passada. Né? Eu tenho certeza que a Secretaria de Obras vai estar fazendo a manutenção, como tem feito outras vezes também. Mesmo problema dessa mesma ponte lá, foi solicitado o secretário de Obras, imediatamente ele destinou algum maquinário para que fosse feita a manutenção. E é de inteira responsabilidade do governo do estado, mas é também responsabilidade do município de Alcinópolis, se a estrada é dentro do município. E foi feita a manutenção. Estrada também, o senhor já fez, falado aqui por vereadores que antecederam com suas palavras a respeito da estrada do senhor Nozinho, que, falado por eles, nunca tinha ido em gestão nenhuma um maquinário feito o que foram feito lá. Acho que tem que ser isso mesmo, é. Deus do pequeno até o maior produtor, o município tem que atender a todos. E todas as críticas aqui que eu recebo também, que eu acho que o executivo recebe, ela é construtiva. Serve para alertar, serve para a gente acompanhar mais de perto. Imagina se ninguém falasse do legislativo, do vereador A ou B. Sabemos que nós estávamos acertando ou não. Então, essas cobranças é construtiva, eu recebo como construtiva, seja qual for, da sociedade também, que nem o CMS Ecológico. Eu expliquei por que recebe tanto e faz. Mas, escuta, eu disse, é um recurso do município, não é só para gastar. Só na limpeza, no ecológico. Ele tem toda uma, tem toda uma extensão do município, que é folha de pagamento, acho que, se não me engano, entra como fonte 1, não tenho certeza. E se perder esse recurso aí, não paga nem folha de pagamento. Aí outros, uma pessoa fala, mas você não pode olhar. Eu falei, referente ao ICMS ecológico, referente à perda, que eu tenho conhecimento realmente que aconteceu, eu disse o seguinte, você não pode estar olhando para trás. Vou dizer para Vossa Excelência, tem como você dirigir um carro sem não olhar no retrovisor? Você tem que estar olhando lá atrás no retrovisor. Se hoje o município está caminhando certo, acho que teve a contribuição de cada prefeito, mas teve a responsabilidade de cada um fazer, também até a data de hoje. E quero, senhor presidente, falar um pouquinho das emendas. Até teve anunciada pelo vereador Enio, questão das emendas de vários deputados, a emenda do nosso deputado da bancada do PSDB, Onevan de Mata, é de R$50 mil para a saúde. Ele já destinou o valor, né, até o presidente ali também, que a gente acompanha sempre, aí, tanto nas cobranças que visitando o nosso deputado. E sabe da importância desse dinheiro vindo para a saúde. Eu vou ouvir o colega vereador Valdeci.
Primeiro, agradecer a Vossa Excelência pela benevolência da parte. O tempo é curto, a gente sabe, vou ser breve. Para aproveitar, parabenizar todos os demais deputados estaduais que os membros desse Poder Legislativo representam e que fez muito empenho para que fosse feita essa emenda coletiva. Como Vossa Excelência já colocou, por parte da nossa bancada, o deputado Onevan, R$50 mil, e eu quero aproveitar, se Vossa Excelência me permite também. Todos os anos a gente traz emenda por parte dos nossos deputados. E todas as emendas por parte dos deputados que eu represento aqui, eu tenho colocado na saúde. Até porque vejo como prioridade e outra questão que é do conhecimento de todos, a facilidade, né, de trabalhar as emendas na saúde, na promoção social, aí é muito mais fácil. Então quero aproveitar para dizer também que essa emenda do deputado Onevan, nós vamos colocar R$50 mil nessa coletiva, e tem uma emenda do deputado professor Rinaldo, que é de R$40 mil, que essa vamos destinar diretamente para a Secretaria de Saúde, para aquisição de medicamentos e material permanente, específico mais, acertado com a secretária, para aquisição de medicamentos, mas todas na saúde. Obrigado pela parte, vereador Walter.
E eu que te agradeço, nobre companheiro vereador Valdeci. Eu tive também a semana atrasada no gabinete em Campo Grande do nosso deputado federal, Eliseu Dionísio, e ele me garantiu um recurso para o município de R$500 mil ao Dalmi. Então, quero agradecer o deputado mais uma vez, que sempre está aí de portas abertas para o nosso município, vai ajudar bastante. E entre essas cobranças, até que a Bruna está presente aqui, falando de assentamento, eu protocolei um documento, Bruna, para ele, para que ele veja que o governo federal, que foi através de decreto, que amortizou algumas parcelas de alguns assentados. Em questão de ter ido para a dívida ativa, eu acho que deu uma amortização. Pedi para ele que a dificuldade que as pessoas enfrentam lá hoje para amortizar até daqueles que estão pagando, estão honrando com o compromisso. Ficou muito, sabe, muito sem jeito. E ele me garantiu que essa semana passada ele estaria com o presidente da República e com o ministro da Agricultura para ver a maneira, sabe, mais fácil para resolver essa situação. Porque aí quem está pagando em dias está sendo penalizado. E aqui tem algumas pessoas também que não pagam porque não tem jeito de pagar, as condições de pagar, que já está na dívida ativa, foi amortizado, acho que todo o financiamento. Esse documento foi protocolado, a semana atrasada, com o deputado federal, e essa semana ele vai me dar um retorno. Assim que a vinda de Brasília me dá um retorno, para ver a maneira mais viável para aqueles assentados, para que o governo federal, junto com o governo de estado, possa amortizar essas parcelas dos restantes que vem pagando em dias. Senhor presidente, por hoje é só.
Questão de ordem, presidente. Peço Vossa Excelência uso da tribuna por 5 minutos como líder prefeito.
Concedida a questão de ordem, Vossa Excelência, pelo prazo regimental de 5 minutos.
Senhor presidente, em relação às cobranças dos nossos pais dessa casa, em relação à saúde, estarei aqui esclarecendo ao vereador Nivaldo e aos demais colegas que a secretária de saúde estará aqui, junto com os seus técnicos, na próxima sessão, esclarecendo os assuntos respectivos à sua pasta, onde ela estará explanando as coisas corretas a se fazer, porque a gente está aqui para cobrar as coisas corretas. Não adianta tirar pedra e querer pedir para que a secretária ou secretários em geral façam as coisas incorretas. Então, ela vai estar aqui explicando, juntamente com seus técnicos, as questões da ambulância não cedida, de receita não entregue na unidade de 24 horas pelos médicos. Na segunda-feira, ela estará aqui explanando. A gente vai estar liberado para fazer as perguntas para ela e seus técnicos. Então, em questão da ambulância, com certeza a gente necessita mais de ambulância, vai comprar mais ambulância para a gente. E ela vai estar explicando o porquê do sim ou do não dos fatos em sua pasta. Muito obrigado, presidente.
Eu que agradeço, Vossa Excelência. E consulto o primeiro secretário se há mais vereadores que fazer uso da palavra.
Não há, senhor presidente.
Não havendo mais nenhum vereador para fazer uso da tribuna, assim passamos para a ordem do dia. Não havendo nenhuma matéria a ser apreciada, passamos para explicações pessoais. Consulte se há vereador escrito para fazer uso da palavra nas explicações pessoais.
Ah, sim, senhor presidente. Vereador Valdeci Passari.
Transfere. Consulte se há mais vereador escrito.
Ah, sim, senhor presidente. Vereador Alcir do Escritório.
Para fazer uso da palavra nas explicações pessoais, vereador Alcir do Escritório.
Senhor presidente. Secretário Valdo, vereadores, população aqui que nos honra com as suas presenças. Eu vim a essa tribuna aqui, em minhas explicações pessoais, somente para não deixar passar em branco, aonde eu quero parabenizar, na pessoa do maestro Jackson e de todos os componentes da banda musical Iuli Martins Rezende, pela participação da terceira Copa Nacional do Pantanal de bandas e fanfarras que aconteceu em Cuiabá, no Mato Grosso, no último dia 14 de outubro, onde nossa banda, que é orgulho para o nosso município, se consagrou campeã. Então, venho aqui dar os parabéns, estender os parabéns a todos os componentes daquela banda, na pessoa do maestro Jacques, e também, senhor presidente, para que possamos fazer para a próxima sessão uma moção de aplausos assinada por todo esse parlamento destinado a banda musical Iuli Martins Rezende. Deixo essa proposição aqui colocada para que possamos fazer uma moção de aplausos pela participação e por ter se consagrado campeão no estado de Mato Grosso, na cidade de Cuiabá. Por hoje era só, senhor presidente. Agradeço a todos pela atenção e desejo uma semana abençoada e produtiva.
Consulto se há mais vereadores inscritos para fazer uso da palavra.
Não há, senhor presidente.
Antes de finalizar, Eu quero aqui, diante da fala do vereador Wellington Guimarães, para que às vezes a gente convocasse aqui o secretário de obra, né, para vir dar explicações. Mas antes de fazer essa convocação, eu gostaria de pontuar algumas situações. Eu acho que nós temos que convocar, temos que nos reunir, e eu quero ouvir de Vossa Excelência qual que é a proposição de Vossa Excelência para que nós possamos ouvir todos os secretários, não só o seu Enivaldo, não só a Bruna, que nós ouvimos aqui hoje, sabe? Deixar de fazer algum tipo de proteção política e sim aí fazer o nosso papel, que é de ouvir todos os secretários, diretor, aquilo que a gente achar que é conveniente para o bom andamento do trabalho desta casa e para o bom andamento dos trabalhos prestados em prol da nossa sociedade, que eu tenho certeza que esse é o objetivo de cada um. Agora, o que eu quero perguntar a Vossa Excelência é se nós trabalhamos no sentido de convocar para participar de uma sessão ou convocar para uma reunião, onde a gente pode fazer uma mesa redonda e conversar, né? É isso que eu quero aqui ouvir de todos os pares dessa casa, se nós convocamos. Por quê? A gente havia falado sobre a questão de convocar aqui a secretária de Saúde, Célia, e também a secretária de Promoção Social. Por enquanto, até agora, só foi convocada a secretária de Saúde, Célia. Se Vossas Excelências concordarem com o que eu vou propor aqui, se for para convocar, para participar da reunião, e Vossas Excelências concordarem, eu vou convocar sequentemente nas sessões, aquela sessão que não tenha uma pauta extensiva, para que possa ter mais tempo para todos os vereadores perguntar para os secretários. Se for para convocar, eu vou convocar mediante a concordância de todos os membros desse parlamento. Se todos concordar, eu vou convocar para participar da sessão. Ou se todos querem que a gente faça a convocação para uma reunião. É isso que eu quero ouvir de Vossa Excelência. Vereador Nivaldo.
Eu concordo que seja uma reunião, que a gente tem mais como dialogar.
Vereador Wellington Guimarães.
Nos termos da casa, tem companheiros nossos que não participam, dependendo de onde for a reunião. Então, assim, para predejar, coloca a pessoa para falar na sessão.
Vereador Ângelo.
Parabenizo Vossa Excelência pela excelente ideia, presidente, onde todos têm o direito e o dever de esclarecimento para a nossa população. Eu, na minha ideia de fazer uma reunião em plenário, conforme foi feito hoje, né, em horário diferente da sessão.
Vereador Walter Rones.
Poderia ser bem colocado. Se não me engano, foi com o vereador Wellington Nivaldo sobre a restrição de alguns vereadores em local para a reunião. Poderia ser aqui, aberto, que todos podem vir. Podia ser em reunião, não teria problema nenhum.
Reunião. Vereador Alcir.
Pela bancada do PMDB, conversando com o vereador Marcão, companheiro de bancada, seria mais fácil fazermos igual fizemos hoje, que a secretária Bruna veio com todo o seu corpo técnico aqui, apresentou as suas propostas, teus projetos, e dialogou com nós parlamentares. Então, no meu ponto de vista, seria melhor dessa mesma forma, para que fizéssemos uma reunião para conversarmos antes, porque vem a tribuna, e aí vem a tribuna e talvez vai ficar o diz que me diz. Então, eu acho que o primeiro passo é a gente sentarmos, conversar em reunião antes de vir para a tribuna.
Bom, como Vossa Excelência falou, por líder da bancada, ausente o vereador Enio Queiroz, vai prevalecer o que a maioria decidiu aqui. Então, só para esclarecer que eu nunca quis fazer reunião somente na sala da presidência. Deixei, é do conhecimento de todos os pares dessa casa, que a gente faz algumas reuniões lá e fez, né, mas falei que poderia ser em qualquer lugar, desde quando tivesse o entendimento entre todos os membros desse parlamento. Então, nós vamos fazer as reuniões aqui no plenário. E aí nós vamos sentar e fazer uma reunião interna para a gente definir de que forma que vai ser feito e em que data que vai ser feito. Agora, outra questão também, diante do que já foi enviado ofício pelo gabinete do vereador Ângelo, então, se Vossa Excelência concordarem para diminuir a questão da exposição, até também vou consultar a Vossa Excelência, que foi o autor do ofício, em vez da convocação que foi feita para a secretária Célia participar da sessão, nós façamos uma reunião na segunda-feira que vem, às 7h30, aqui no plenário. Se Vossa Excelência, que é o autor do ofício, concordar, vereador Ângelo, com a palavra.
Eu concordo plenamente, Vossa Excelência. Parabéns pela atitude.
Então, está acordado pela maioria aqui, pelo entendimento dos membros desse Poder Legislativo, e a gente vai contactar a secretária Célia e para que possa vir aqui e trazer também a sua equipe para tirar todas as dúvidas dos membros desse parlamento na segunda-feira, às 7h30, dia 30. Então, quero agradecer a todos vocês pelo entendimento aqui. Agradecer a todos que participaram, a secretária Bruna, por ter vindo aqui trazer a sua equipe. Bruna, parabéns. Tá? E essa casa está à disposição da sua secretaria, de todas as pessoas que compõem a sua equipe, e também, como já disse anteriormente, eu tenho certeza que essa abertura e esse diálogo vai facilitar o trabalho de todos os membros desse Poder Legislativo, e também eu tenho certeza que cada um vai poder contribuir com o bom andamento da sua secretaria, e assim nós vamos beneficiar toda a sociedade. Tá? Então, não havendo mais nada a ser tratado, em nome de Deus, da paz, da democracia, declaro encerrada a presente sessão às 11h19.